26 ainda tende a repetir desafios já conhecidos. Alto índice de rejeição, disputa acirrada e a necessidade de alianças capazes de garantir governabilidade. Além da escolha do presidente da República, o eleitor também vai eleger deputados e senadores, o que reforça a integração entre a campanha e a formação de uma base sólida no Congresso Nacional. Mesmo diante das urnas, os dados de 2018 e 2022 indicam que, na política, a corrida começa muito antes do voto. Fábio Monteiro também destaca que, nos bastidores, estratégia e território alianças seguem moldando o caminho até a escolha do presidente da República.
A própria direita não tem um nome definido ainda. A esquerda, claro, nós sabemos que o presidente Lula já se coloca como um pré-candidato, como o próprio candidato da esquerda, mas a própria direita ainda não. Então se conversa muito em alianças, se conversa muito em criar um cenário favorável ainda de coligações, de candidaturas que também se ramifiquem para os estados, né? Mas sem um nome definido. E esse é um momento crucial, Bruno, que eu vejo, o momento em que o país está vivendo nessas conversas, nessas alianças que estão sendo feitas, porque o nome que vai vir, por exemplo, para a presidência, hoje se fala muito do próprio Flávio Bolsonaro, são nomes que têm um aval de um segmento da direita e dos partidos que compõem essa base da direita, que é a oposição à atual presidência da República hoje. Então nós estamos realmente convergindo para dois lados da moeda que vão trabalhar cada um para aquele nome que for definido.
Com cenários ainda em aberto, a definição de nomes e alianças deve acelerar nos próximos meses. Até lá, a disputa de 2026 segue sendo desenhada longe das urnas.
E ainda em relação à eleição, o presidente Lula insistiu em apoiar a candidatura de Rodrigo Pacheco do PSD ao governo de Minas Gerais. O senador deve se filiar à União Brasil nos próximos dias e esse é o assunto do Rodrigo Costa.
O senador Rodrigo Pacheco, nome favorito de Lula para concorrer ao governo de Minas Gerais, deve se reunir com o presidente, provavelmente na próxima semana, para discutir a viabilidade da sua candidatura e comunicar a sua filiação à União Brasil. A filiação de Pacheco à União acontecerá já nos próximos dias. Filiação que foi costurada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de quem ele é muito próximo. Com a filiação, teremos mudança no comando da sigla aqui no Estado. O deputado federal Rodrigo de Castro, aliado de Pacheco, deverá assumir a presidência do Diretório Estadual do partido. O prefeito de BH, Álvaro Damião, por sua vez, está cotado para presidir a federação da sigla com o PP, o Progressistas, no Estado. Com as mudanças, o União Brasil e a federação desembarcam de vez da candidatura do vice-governador Matheus Simões, do PSD, que assumirá o governo em abril após a renúncia de Romeu Zema, do Partido Novo, e concorrerá à reeleição. Simões é adversário de Pacheco e sua filiação ao PSD forçou a saída do senador do partido. Minas tem o segundo maior eleitorado do Brasil, superado em tamanho apenas pelo do estado de São Paulo. Tradicionalmente, o candidato a presidente que vence em solo mineiro é eleito. Desde 1945, só quem ganhou a presidência, apesar da derrota, no estado de Minas Gerais, foi Getúlio Vargas, no ano de 1950.
5 horas e 13 minutos aqui no Jornal da Manhã. Auditores do Tribunal de Contas da União vão entregar ainda nesta semana o relatório sobre a inspeção do Banco Central a respeito da liquidez do Banco Master ao ministro relator do caso no TCU. Os detalhes você tem com André Anelli.
A área técnica do Tribunal de Contas da União, o TCU, deve entregar nesta semana um relatório completo sobre a inspeção feita na liquidação do Banco Master, conduzida pelo Banco Central. O acompanhamento do processo foi concluído na última sexta-feira e agora o parecer final deve ser entregue nas mãos do ministro Jonathan de Jesus até sexta-feira. O magistrado é o relator do caso na Corte de Contas e a expectativa é que ele apresente o voto ao plenário em um prazo de até 40 dias. O foco principal da inspeção foi compreender como se deteriorou a liquidez do Master, que passava sinais de alerta ao longo de 2024, já sob a presidência de Gabriel Galípolo no Banco Central. E, além da decisão final de liquidação, os auditores do Tribunal de Contas da União também ampliaram o escopo da análise para períodos anteriores, buscando eventuais sinais de risco ainda antes de 2019, quando o Banco Central era comandado por Roberto Campos Neto. Os pontos de maior atenção foram a estratégia de captação de recursos com taxas acima das praticadas no mercado, além de possíveis alertas internos sobre o modelo de negócios do Master. De Brasília, André Anelli.
Agora são 5 horas e 15 minutos.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
Carnaval que já começou no fim de semana nas várias cidades e aqui em São Paulo não é diferente. Fantasiados de caça-fantasmas, a Polícia Civil reforçou as operações contra roubos e furtos no Carnaval de São Paulo. Quem tem os detalhes pra gente é o Fabrício Knights.
No domingo de carnaval em São Paulo, quase todos os olhos estavam voltados para a Consolação. Desde o início da manhã, uma multidão se reuniu em uma das ruas mais movimentadas da capital paulista para o bloco com o DJ escocês Calvin Harris. Já na parte da tarde, foi a vez do tradicionalíssimo Acadêmicos do Baixo Augusta, comandado por nomes de peso da música nacional, como o cantor Péricles, Rael e Tulipa Ruiz. O segundo dia oficial de folia confirmou a expectativa da Prefeitura Municipal de atrair um grande público para a cidade. E segundo um levantamento do Centro de Inteligência da Economia do Turismo do Governo do Estado, o dinheiro movimentado durante o Carnaval também deve ser grande. A estimativa é de que, em 2026, mais de 7 bilhões de reais sejam gerados na economia estadual. Destes, 3,4 devem ser só na cidade de São Paulo, que também espera criar 50 mil empregos diretos e indiretos. O valor apresentado pelo CIET aponta para uma alta de quase 5% em relação ao ano anterior e inclui as despesas com hospedagem, alimentação, transporte, compras e serviços. Um dos exemplos veio no sábado, com o mega bloco Quem Pede, Pede, que marcou a estreia da cantora Ivete Sangalo no Carnaval paulistano. Por lá, passaram mais de 1,2 milhão de pessoas, em uma festa que já entrou para a história da folia da capital. E mais uma vez, a segurança também foi um dos destaques. Os megablocos da Consolação atraíram um grande público e até mesmo os caça-fantasmas estiveram por lá. Mas se engana quem pensa que eles estavam a passeio. Na verdade, se tratavam de agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que atuavam disfarçados na região. Durante a operação, eles foram responsáveis pela prisão de um homem e uma mulher suspeitos de furtos de celular nos blocos. Mais de 4 aparelhos foram apreendidos e a dupla acabou sendo encaminhada à delegacia. Agora, são pelo menos 20 criminosos presos por agentes fantasiados em meio aos foliões no Carnaval desde o dia 31, quando a operação da Polícia Civil teve início. Além do DHPP, as ações também contam com o apoio do GARRA, o Grupo de Ações Rápidas e Repressão Especial, focados no combate a furtos e roubos.
O Carnaval de 2026 deve consolidar também o estado de São Paulo como um dos principais destinos turísticos do país e movimentar 7 bilhões e 300 milhões de reais. A repórter Danúbia Braga tem os detalhes.
Pois é, expectativa positiva para esse carnaval de 2026. São Paulo espera receber em torno de 4,7 milhões de turistas. Isso deve movimentar em torno de 7,3 bilhões de reais. Segundo, então, o levantamento realizado pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo e da Secretaria de Turismo Viagens do Estado de São Paulo. Expectativa muito positiva para esse ano, para confirmar, então, São Paulo como um dos protagonistas no carnaval em 2026. Muita gente vindo para os blocos de rua, só neste domingo são 67 blocos. A gente está aqui no bloco que fica na Consolação, na Rua da Consolação, e aí pelo menos dois blocos devem sair daqui hoje. Então muita gente vai tomar uma das principais ruas de São Paulo, bem pertinho da Avenida Paulista. O acesso aqui é muito simples, tem o metrô Consolação Linha Verde ou ainda Linha Amarela Mackenzie, a melhor forma de chegar até os blocos de rua. E aí, claro, tem que ter muita paciência. Além disso, a polícia está investindo também em muita segurança para que todo mundo possa curtir esse carnaval com tranquilidade. Fato é, então, com uma grande expectativa, em torno de 4,7 milhões de turistas neste carnaval de 2026 e, para a economia, mais importante ainda, esse movimento de 7,3 bilhões de reais. De São Paulo, Danúbia Braga.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 20 minutos.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade. Verdade financeira ainda hoje.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta, canal 51.
Agora são 5h23 no Jornal da Manhã. O governo iraniano declarou que manterá o programa nuclear. Isso mesmo com as pressões verificadas pelos Estados Unidos no programa nuclear do país persa. E nós temos os detalhes agora na participação do Luca Bassani.
O governo do Irã afirmou neste domingo que não interromperá seu programa nuclear, apesar do aumento da pressão política e militar exercida pelos Estados Unidos. O chanceler iraniano Abbas Araghchi declarou que a presença de forças americanas na região não assusta Teherã e reiterou que o enriquecimento de urânio é considerado um direito soberano do país, ressaltando os seus fins civis. As declarações ocorrem em um momento de reforço da presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio e de retomada de contatos diplomáticos indiretos entre Washington e Teherã, mediadas por Omã. Segundo autoridades iranianas, a rodada inicial de conversas realizada na sexta-feira foi avaliada como um bom começo. Do lado americano, a principal exigência é a limitação do nível de enriquecimento de urânio. O Irã, por sua vez, afirma que só avançará nas negociações se houver retirada das sanções econômicas impostas ao país. O impasse remonta a 2018, quando os Estados Unidos se retiraram do acordo internacional firmado em 2015, que restringia o programa nuclear iraniano em troca do alívio de sanções. Desde então, Teherã ampliou gradualmente as suas atividades nucleares e passou a utilizar centrífugas mais avançadas, segundo o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica. A agência informou que o Irã vem enriquecendo urânio a níveis de até 60%, patamar tecnicamente próximo aos 90% necessários para o uso militar. Embora Teherã afirme que seu programa tem fins exclusivamente civis. Avaliações internacionais indicam que esse avanço aumenta a preocupação de aliados regionais dos Estados Unidos, em especial Israel. Autoridades israelenses reiteram que não aceitarão o desenvolvimento de uma capacidade nuclear militar iraniana e já indicaram que podem agir para impedir esse cenário. O contexto mantém elevada a tensão diplomática e de segurança na região, enquanto as negociações seguem sem um acordo definitivo. Nós, como sempre, continuaremos aqui da Europa a monitorar toda a situação também no Oriente Médio. Para a Jovem Pan, Luca Bassani.
A gente segue com destaques internacionais porque Portugal tem um novo presidente. O socialista António José Seguro derrotou a extrema-direita no segundo turno das eleições. Quem acompanhou foi o Fabrício Naitzke.
Portugal tem um novo presidente. António José Seguro, do Partido Socialista, foi eleito com mais de 66% dos votos válidos no segundo turno contra André Ventura, do Chega, que ficou com pouco mais de 30%. Ventura reconheceu a derrota pouco após o fechamento das urnas e agradeceu ao melhor povo do mundo, descrição dada aos portugueses. Apesar do resultado, o candidato da ultradireita teve mais votos que o total do próprio partido nas eleições legislativas em maio do ano passado, quando recebeu o apoio de 1,4 milhão de eleitores. Mas a vitória de António Seguro foi dominante em todo o país, com a margem mais ampla desde 1991. O político de centro-esquerda, que recebeu apoio de diversos partidos no segundo turno, incluindo da direita, venceu em todos os distritos de Portugal. O resultado foi comemorado dentro e fora do país. O presidente do Conselho Europeu e ex-premier português António Costa felicitou o vencedor pelas redes sociais e destacou que os eleitores demonstraram o apreço pela democracia. Já a presidente da Comissão Europeia, a belga Ursula von der Leyen, destacou que os portugueses mostraram resiliência democrática após as fortes tempestades que atingiram o país. Nas últimas duas semanas, Portugal foi atingida pelas tempestades Ingrid, Christine, Leonardo e Marta. Juntas, elas deixaram pelo menos 14 mortos no país, além de milhares de pessoas desabrigadas e sem energia elétrica. Diversas regiões haviam solicitado o adiamento da votação no segundo turno, mas o pedido foi negado. Com isso, a abstenção dos eleitores foi alta, chegando próxima da marca dos 50%. Para esta segunda-feira, a agenda do presidente eleito deve ser cheia. Ele é aguardado às 4 horas da tarde, no horário local, para uma visita ao atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém. Já a posse oficial deve acontecer em 9 de março, para um mandato de 5 anos.
Bem, aqui pelo Brasil, CPI do crime organizado deve receber nesta semana o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Acompanhe com a Janaína Camelo.
Integrantes da CPI do crime organizado esperam receber na próxima quarta-feira o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o secretário de Segurança Pública do Estado, Vitor Santos. Ambos irão prestar depoimento como parte da estratégia da CPI de ouvir gestores diretamente responsáveis pelas políticas de segurança pública nos estados. No caso do Rio de Janeiro, a CPI destacou, ao pedir as oitivas, que o estado é território base de uma das maiores facções criminosas do país. Entre os assuntos que devem ser abordados no depoimento do governador Cláudio Castro estão, por exemplo, investigações sobre lavagem de dinheiro envolvendo facções criminosas, quais são as dificuldades operacionais para executar políticas de segurança pública e também como tem se dado a articulação do Estado do Rio de Janeiro com o governo federal no combate ao crime organizado. O depoimento do governador estava inicialmente marcado para a semana passada, mas ele não compareceu porque estava na Itália. Cláudio Castro esteve em Roma, onde fechou parceria com as forças de segurança italianas no combate ao crime organizado. Segundo ele, em postagens nas redes sociais, o Estado do Rio vai enviar um grupo de policiais militares à Itália para troca de experiências nas áreas de investigação, inteligência e cooperação entre agências.
Agora são 5 horas e 30 minutos. O Carnaval de 2026 em São Paulo deve atrair quase 5 milhões de visitantes. E é na capital paulista que a gente conversa agora com o David Diogo, que traz informações para a gente, mais detalhes a respeito desse Carnaval paulistano e dessa projeção toda. David, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Nonato. Bom dia para você, aos nossos telespectadores e ouvintes. Pois é, Nonato, esses dados foram divulgados pela Secretaria de Turismo daqui do estado de São Paulo. Uma data bastante comemorada em todo o Brasil e claro que São Paulo não vai deixar, né, de dar esse protagonismo, já que tem esse avanço nos números. A economia deve movimentar 7 bilhões de reais e atrair aí cerca de 5 milhões de visitantes só aqui na capital paulista. É um avanço aí em relação ao carnaval do ano passado de 4,75%. Cada participante, né, cada visitante deve gastar em média aí R$ 1.543. É um valor médio gasto por visitante. Isso se confirma, o carnaval já iniciou aqui em São Paulo, inclusive ali nas mediações, né, do Parque Ibirapuera. O fim de semana foi bastante agitado, trouxe muitos turistas, não só de outras partes do Brasil, como também do mundo. A estimativa também dessa pesquisa divulgada pela Secretaria de Turismo fala também, além do impacto econômico, um levantamento evidencia aí o avanço das políticas de sustentabilidade e também de preservação cultural dos destinos paulistas. Segundo o levantamento, 88% dos municípios do estado de São Paulo informaram desenvolver ações para atrair cada vez mais visitantes para o carnaval, como eu disse no início. Com certeza deve confirmar o protagonismo capital paulista, principalmente porque vem, né, trazendo aí o estilo de micareta do carnaval da Bahia, Nonato.
Tá certo. Obrigado, viu, David, com informações pra gente na capital paulista. A gente lembra, portanto, esse carnaval com amplo acompanhamento aqui na programação da Jovem Pan para você, trazendo os principais detalhes. Agora são 5 horas e 33 minutos. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu que integrantes da direita se engajem na pré-candidatura do irmão Flávio Bolsonaro à presidência da República. Quem tem detalhes é a Júlia Firmino.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro cobrou apoio da direita e também dos bolsonaristas à candidatura do seu irmão Flávio Bolsonaro, que é atual senador e também pré-candidato à presidência da República agora em 2026. Eduardo fez isso por meio das redes sociais enquanto viaja com o irmão a uma viagem internacional, justamente também com o objetivo de pegar esse apoio.
conseguir esse apoio para a candidatura de seu irmão. Ele fez essa postagem então nas redes sociais, a gente tem inclusive uma arte para mostrar quais foram as palavras usadas por Eduardo. Só para a gente ter uma ideia, Eduardo então afirmou que ele e o irmão vêm sendo recepcionados com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio e disse que a candidatura já está posta há 2 meses. Ele reforçou ainda que o objetivo da movimentação internacional é tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula, né, o atual presidente. Nessa publicação, Eduardo ainda destacou que não cobra postagens diárias, né, desses apoiadores da direita, mas para ele, quem está dentro do campo, na arena política, precisa estar na mesma página. Eduardo ainda escreveu que integrar um movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade, é, nas palavras dele, omissão deliberada. E aí ele concluiu com um aviso a esses aliados: quem não ouve, cuidado, escuta, coitado. Todas essas falas, então, essas declarações aí de Eduardo Bolsonaro surgem em um contexto depois que o próprio irmão, que é pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, já voltou a falar, pedir a união da direita, né, dos partidos de direita aqui no país, para que criem um projeto nacional para as eleições agora desse ano, não só no segundo turno, que muitos já têm demonstrado, né, que vão apoiar o candidato da direita, mas principalmente aí no primeiro turno dessas eleições. De São Paulo, Júlia Fermino.
Falando em eleição, o prazo para tirar o primeiro título de eleitor ou regularizar pendências no documento termina em pouco menos de 3 meses. É assunto aqui para o Matheus Lopes.
Para votar nas eleições gerais de outubro, eleitores e eleitoras têm até o dia 6 de maio para tirar ou regularizar o título de eleitor, além de transferir o documento para outra cidade ou também mudar o local de votação. Ao longo de 2025, mais de 1 milhão e 300 atendimentos foram realizados em São Paulo, pouco mais de 514 mil destinados apenas a emissões de primeiro título. Neste último mês de janeiro, cerca de 202 mil requerimentos já foram realizados para as primeiras emissões, revisões e transferências. Michele Lapa, servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo desde 1997, explica o que acontece com o eleitor que não tiver regularizado o título até o dia 6 de maio.
Eles ficam impedidos de alguns atos da vida civil, como, por exemplo, tomar posse em concurso público, que precisa de quitação com a Justiça Eleitoral. Eles também não conseguem renovar o passaporte ou tirar o passaporte pela primeira vez. Algumas instituições exigem dos jovens para fazer matrícula em curso superior.
Para quem ainda não tem o título, não esqueça dos documentos necessários para levar no cartório eleitoral. Documento de identificação com foto, como RG ou CNH, e um comprovante de residência, seja de conta de luz, água ou telefone, por exemplo, tanto no nome do eleitor quanto de alguém que mora junto. Homens adultos que completam 19 anos em 2026 também devem apresentar a dispensa militar. Michele explica como o processo é feito para quem mudou de cidade recentemente.
Para isso, eles precisam ter pelo menos 3 meses de residência. Na transferência do domicílio eleitoral, é necessária a apresentação, a comprovação de endereço. Então, é para este eleitor, com no mínimo 3 meses de residência na cidade atual, ele precisará apresentar esse comprovante de residência.
A Justiça Eleitoral recomenda agendar o atendimento antes de comparecer em um cartório para evitar a formação de filas e organizar o atendimento. Os processos de alteração, tanto de dados quanto do local de votação e a transferência de domicílio eleitoral, podem ser feitos pelo autoatendimento online direto no site do TSE, contanto que a biometria já esteja cadastrada na Justiça Eleitoral. Emissão do primeiro título também pode ser feita pelo autoatendimento, porém, tendo que comparecer ao cartório dentro de 30 dias para realizar a coleta da biometria. Para consultar a situação do título, biometria e mais informações, basta acessar o site do TSE, www.tse.jus.br, ou também nos portais da Justiça Eleitoral de outros estados.
Agora 5 horas e 38 minutos aqui no Jornal da Manhã, a gente muda de assunto porque domingo foi dia de derby paulista. Em Itaquera, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, com direito a pênalti perdido de Memphis Depay. Confira com Pedro Marques.
O primeiro derby da temporada 2026 foi vencido pelo Palmeiras.
Um clássico cheio de ingredientes, a começar pelo pênalti marcado a favor do Corinthians. Memphis Depay foi para a cobrança e desperdiçou. O Verdão também teve uma grande chance com o Luigi no cara a cara. Só que aí, aos 40 do segundo tempo, Flaco Lopes aproveitou rebote e não desperdiçou. O Palmeiras garantiu a classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Paulista.
Nós sabemos disso, quanto é difícil jogar aqui, não só porque é um clube forte, estava super motivado pela... ou super confiante pela vitória e mais um título que ganharam. Portanto, sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia.
Os dois times voltam a campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians recebe às 8 da noite o Bragantino. E depois, às 9h30, é a vez do Palmeiras encarar o Internacional em Porto Alegre. Futebol é aqui na Jovem Pan.
Em São Paulo, o pedágio urbano na rodovia Presidente Dutra está diferente. Agora, com o sistema Free Flow, a cobrança eletrônica é por trecho percorrido. Os detalhes com o Fabrício Neitzke.
Agora é só seguir viagem. É assim com o novo sistema, o Free Flow. Ele substitui as praças de pedágios. Adeus cancelas. Agora, a tarifa é calculada de acordo com a distância e com o horário da viagem, tudo por meio de sensores. É o que já está acontecendo no pedágio urbano da rodovia Presidente Dutra, a BR-116. Nessa nova configuração, o valor que os motoristas pagam varia dinamicamente, podendo ser muito baixo em horários de pouco tráfego e muito mais alto em períodos de maior fluxo. Em alguns casos, a diferença entre os preços mínimos e máximos pode chegar a até 600% para o mesmo trecho. O trecho urbano da Dutra, que liga São Paulo a Guarulhos, passou a adotar esse sistema eletrônico no fim de 2025, com a pista expressa paga e a pista marginal gratuita para quem prefere não usar a cobrança. Além disso, motoristas que não quitarem o pagamento no prazo de até 30 dias podem ser multados por evasão de pedágio e receber 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O modelo gera debate entre especialistas. É que substitui o pedágio convencional por cobrança automática, trazendo discussões sobre o impacto no bolso dos usuários e sobre a forma de como as multas são aplicadas. Para Carlos Panzan, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, sem a implementação do Free Flow, o sistema continuaria prejudicado.
Ou seja, o setor de cargas estaria sendo imputado por um valor maior devido à cobrança atual, que é em termos de quilometragem total, quando que a implantação do Free Flow permite a cobrança pela real utilização da rodovia. Ou seja, haverá uma redução significativa no valor cobrado dos pedágios dos transportadores de carga e autônomos.
Entre os benefícios citados pelo presidente da federação estão questões ambientais e de logística.
Além da redução do custo, nós vamos ganhar em agilidade, porque você não vai precisar reduzir tanto a velocidade, então você vai ganhar tempo, menor emissão de combustível, gasto de combustível e menor emissão de poluentes, perfeito, com essa redução e reação para seguir viagem, perfeito, e também vai diminuir o tempo nas rodovias no exercício da sua tarefa de, na verdade, de saída e destino.
Sérgio Eisenberg, engenheiro e mestre em transportes pela Escola Politécnica da USP, diz que este sistema é moderno e segue a tendência mundial.
Ele traz vantagens enormes em termos de segurança, em termos de menor poluição, em termos de economia, inclusive, da operação. Ao invés de ter praças de pedágio enormes que envolvem obras muito grandes, você mantém a via normal, com a sua via normal, coloca um pórtico em cima da via e o tráfego passando por esse pórtico é detectado. e gera a cobrança de pedágio. Então não precisa parar, não precisa pagar no guichê. O tráfego flui normalmente. A operação de parada e arranque envolve perda de energia e poluição e muito acidente também.
Com o pedágio eletrônico, as rodovias ganham praticidade e agilidade. Menos paradas, mais conforto e uma experiência de viagem mais tranquila.
São 5 horas e 44 minutos aqui do Jornal da Manhã. A gente tem também destaques internacionais nessa segunda, hein? O premier da Espanha, Pedro Sánchez, promete proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos. Assunto para o Bruno Meyer.
A Espanha planeja proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais e exigir que as plataformas adotem sistemas de verificação de idade. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez ao apresentar medidas voltadas à criação de um ambiente digital mais seguro para crianças e adolescentes. Segundo Sánchez, o governo tem preocupação com a disseminação de discurso de ódio, pornografia e desinformação nas redes, conteúdos que, de acordo com o premier, afetam diretamente os jovens. Ele também defendeu a responsabilização de executivos das plataformas por conteúdos ilegais e a criminalização da manipulação de algoritmos que amplifique esse tipo de material. Um projeto de lei com as novas regras deve ser apresentado nas próximas semanas, enquanto a proposta ainda pode passar por análises e debates no âmbito nacional e europeu.
É mais um país, portanto, lembrando que a Austrália já implementou isso no ano passado. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciaram um encontro nesta quarta-feira. Uma das pautas abordadas deve ser o programa nuclear do Irã. E o nosso correspondente Luca Bassani tem os detalhes.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deverá se reunir na próxima quarta-feira em Washington com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir o avanço das negociações nucleares entre Washington e Teerã e as exigências israelenses relacionadas à segurança regional do Oriente Médio. Segundo o gabinete do premier israelense, o encontro terá como principal foco o estado das conversas entre os Estados Unidos e o Irã sobre o programa nuclear iraniano. Israel defende que qualquer eventual acordo inclua restrições ao desenvolvimento de mísseis balísticos por Teerã e o encerramento do apoio iraniano a grupos terroristas na região, tais como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. As negociações entre Estados Unidos e Irã foram retomadas na última sexta-feira por meio de conversas indiretas realizadas em Mascate, capital de Omã. Segundo autoridades envolvidas, novas rodadas de diálogo estão previstas para os próximos dias. Um diplomata regional afirmou que o Irã reiterou o seu direito de enriquecer urânio durante as conversas, enquanto o tema dos mísseis não teria sido abordado nesse primeiro momento. Autoridades iranianas já haviam sinalizado que não pretendem incluir o programa de mísseis, considerado um dos mais amplos do Oriente Médio, na pauta das negociações, sustentando que o país busca reconhecimento internacional para o seu direito ao enriquecimento de urânio para fins puramente civis. Em paralelo, Teerã indicou disposição para manter o diálogo como forma a evitar um confronto militar com os Estados Unidos. Trump declarou a jornalistas que as conversas iniciais foram muito boas e afirmou que o Irã demonstrou interesse em chegar a um acordo. O presidente norte-americano também confirmou que uma nova rodada de negociações deve ocorrer no início da próxima semana. Em nota, o governo israelense reiterou que acompanhará de perto o processo diplomático e continuará a defender as condições que, segundo Tel Aviv, garantam a segurança de Israel e limitem a influência regional do Irã fora de suas fronteiras. Nós, como sempre, continuaremos aqui acompanhando para atualizar a nossa audiência. Diretamente da Europa, para a Jovem Pan News, Luca Bassani.
E olha só, uma nova estimativa revela que o Brasil pode ter 780 mil novos casos de câncer até o ano de 2028. Acompanhe com o Rodrigo Viga.
O câncer, aos poucos, vai se consolidando como uma das principais doenças aqui no Brasil. está perto, inclusive, das doenças cardiovasculares. Entre os homens, há basicamente 5 tipos de câncer considerados mais frequentes: próstata, cólon e reto, pulmão, estômago e cavidade oral. Entre as mulheres, a liderança é o câncer de mama, mas há também registros bastante expressivos de câncer de cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro em um dia de alusão ao combate ao câncer e afirmou que o objetivo do atual governo é expandir essa rede de prevenção e tratamento contra a doença aqui no país, se tornando, inclusive, talvez a maior da América Latina. Mas ele fez um alerta: as pessoas precisam se prevenir e mudar hábitos de consumo de alimentos e de bebidas para vencer essa batalha contra a doença.
Governo do Brasil, o SUS está aumentando o centro de radioterapia. Teremos centro de radioterapia em todo o país já esse ano. Estamos aumentando a quimioterapia. A gente fez 80% a mais de pacientes que conseguiram fazer a quimioterapia no SUS em 2025 comparado com 2022. Criamos o Supercentro Brasil, que tem capacidade de fazer diagnóstico para 400 exames, 400 mil exames por ano. Isso é mais da metade da previsão de novos casos. Incorporamos novos medicamentos, mas nada disso será suficiente se a população como um todo agir cada vez mais para prevenção. O crescimento do câncer está diretamente relacionado ao aumento da obesidade, à redução da atividade física, ao uso do tabaco, uso de alimentação inadequada. Então, a prevenção é fundamental. A principal mensagem para o Dia Mundial do Câncer é que todo mundo tem que rever seus hábitos do que come, de como que faz atividade física, se afastar cada vez mais do tabaco para a gente combater o câncer no Brasil e no mundo.
Se forem excluídos os tumores de pele não melanoma, a perspectiva do INCA é que anualmente haja um crescimento de novos casos de câncer no país da ordem de 518 mil. Dona Antônia Lima descobriu há cerca de 10 anos que tinha câncer de mama. Ela afirmou que a doença, diferentemente do que muitos pensam, mudou a sua vida para melhor. Ela, inclusive, mudou os hábitos de consumo para enfrentar a doença.
Eu era sedentária. Eu era imensa, de gorda, não fazia exercício físico, não fazia nada. E já comecei, eu fui uma das pioneiras no INCA de Vila Isabel a fazer o Pilates, quando eu estava fazendo a radioterapia. Então eu levei isso para a minha vida. Eu falei, não, eu vou mudar. Eu nunca fumei, nunca bebi, mas tinha hábitos sedentários. Hoje em dia eu faço academia, faço musculação, faço meu pilates 2 vezes na semana, ando de bicicleta, viajo, me divirto, sou feliz. E eu digo hoje em dia, a minha vida começou após o câncer, porque até então eu não vivia. Hoje em dia eu digo assim, não, eu não posso fazer isso, eu não tomo açúcar, eu não tomo refrigerante, eu não como embutidos e procuro viver a minha vida o mais saudável possível. Eu acho que isso me ajudou muito.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, teve novamente uma extensa agenda aqui no Rio de Janeiro e reforçou que a partir da semana que vem começa a vacinação contra a dengue para profissionais de saúde. E disse também que esta semana o Ministério da Saúde vai divulgar os dados relativos às cirurgias eletivas no Brasil em 2025. Um recorde na história do país. Do Rio, Rodrigo Viega.
Semana também que a gente fica de olho no carnaval. Isso porque o carnaval movimenta o Brasil, seja pelos desfiles ou pelo feriado prolongado. Há quem goste da agitação, mas também há espaço para quem quer se reconectar com a sua fé. Neste primeiro episódio da nossa série especial, a Camila Yunes nos traz os verdadeiros protagonistas dessa festa, que são as pessoas. Acompanhe.
O carnaval é palco de shows, danças e muita folia. mas há espaço também para tornar sonhos realidade. O empresário Alisson, desde criança, é apaixonado pela festa. Pela TV, ele via os carros alegóricos, imaginando um dia poder estar ali em cima.
Desde criança que eu descobri os desfiles pela TV, eu ficava apaixonado. Então, quando criança, eu ia para a matinê, durante a tarde. À noite, eu tinha que ficar em casa. O que eu fazia à noite? Eu ligava a TV, eu ia assistir os desfiles. E quando eu assistia os desfiles, o que mais me encantava, o que eu ficava apaixonado, era por ver os carros.
E neste carnaval, ele será destaque de um dos carros alegóricos da escola Colorado do Brás. Às vésperas da festa, ele não vê a hora de cruzar a avenida.
Acho que mais que ansiedade, eu estou feliz. Né? Felicidade é a palavra que me define. Porque quando eu recebi esse convite da Colorado para estar como um destaque, e eles me deram o tema, que seria as bruxas, né? E as bruxas como as mulheres fortes. Eu venho de uma raiz muito forte de mulheres. A minha mãe, a minha avó, a minha irmã, são mulheres incríveis. Então, eu olho para essas mulheres, que talvez em um passado elas poderiam ser consideradas bruxas pelas forças delas, né? E hoje eu estou aqui homenageando.
E se tem uma coisa que o Carnaval de São Paulo é democrático. Seja para aqueles que gostam de aproveitar a folia aqui no sambódromo do Anhembi, curtir os bloquinhos nas ruas da capital paulista, ou para as pessoas que preferem ficar mais tranquilas e reclusas durante esse feriado.
A advogada Keila gosta de pular carnaval. Mas há alguns anos a folia é diferente. Ela, junto da família, aproveita o feriado para descansar e se conectar espiritualmente através do seminário religioso da Seishonoye.
Mas eu confesso para você que depois da Seishonoye, e aí a gente tem um seminário de carnaval, eu curto bastante estar lá. Né? A gente tem os momentos de muita alegria lá, minha filha gosta muito de lá, então a gente costuma todos os anos, já há alguns anos aí, a gente passa o carnaval em Ibiúna, que é uma academia, né, mantida pela Seishonoye, uma das que existem no Brasil, essa é a mais pertinho, então a gente costuma passar lá.
A Seishonoye é uma religião de origem japonesa que acredita no poder do amor e da mente para a prosperidade do indivíduo. E são esses os pontos que serão manifestados durante o seminário de carnaval, como conta o representante da Seishonoye, Marcos Rogério.
É um local onde a pessoa então, vai passar por uma experiência de vivência, de ensinamento, durante um período bastante longo, né, das 5 da manhã às 8 da noite, onde ela vai ter essa experiência de poder conhecer a fundo o ensinamento da Seishonoye. Então a gente brinca, se você vem aqui, por exemplo, num domingo nosso, passa 2 horas numa reunião, você aprende um tanto ali para você colocar em prática, ok? Lá na academia, né, de treinamento espiritual, que é em Biúna, você vai passar das 8 da manhã até as 8 da noite, aliás, das 5 da manhã até as 8 da noite praticando. Então é uma imersão muito grande.
O momento será de espiritualidade e conexão, mas vai ter também um tempinho para brincar o carnaval, né, Keila?
Você vai ter um momento de diversão, vai ter um momento que você conhece outras pessoas, mas você vai direcionar a sua vida para algo que possa transformar o seu ano.
E lembra que a Keila disse que a família toda participa da cerimônia? Pois a filha dela, Alice, já está ansiosa para o feriado.
Lá é tipo como se fosse o paraíso, é só onde a gente brinca.
Bom, seja na avenida, no bloquinho ou no retiro espiritual, o que vale é aproveitar o carnaval.
Jornal da Manhã, são 5h57.
Gente, eu preciso falar com vocês sobre uma coisa que está fazendo a diferença na vida de milhares de famílias aqui em São Paulo. Olha só, a Prefeitura garante vaga em creche para todas as crianças de 0 a 3 anos. São até 10 horas de cuidados por dia, com até 5 refeições. E o melhor, tem transporte gratuito para quem mora a mais de 1,5 km de distância. E mais, a cidade ganhou 15 novas escolas e 5 novos céus, a maioria na periferia, com piscina coberta e aquecida, quadra, biblioteca, cinema e até pista de skate. É escola integral com estrutura completa e até 3 refeições. A Prefeitura liberou créditos de até R$ 994,00 por aluno para comprar material e uniforme escolar. É só baixar o app Kit Escolar do EPEI e usar em mais de 1000 lojas credenciadas. Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/educacão. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para.
Na volta às aulas, a Prefeitura de São Paulo garante vaga para as crianças de 0 a 3 anos pelo sexto ano seguido, com até 10 horas de cuidados e transporte gratuito. 5 novos CEUs foram inaugurados, com escola integral, piscina, quadra e biblioteca. E mais créditos de até R$ 994,00 para uniformes e material escolar. Então, boas aulas! Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/educacal. Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV Aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV Aberta, no canal 51.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
News. Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Jornal da Manhã, 6:01. Já estamos entrando então na nossa segunda hora do Jornal da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Um ótimo dia para você. Está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. Seguimos juntos, atualizando para você as principais informações nesta manhã. O carnaval já está chegando, então estamos aí às vésperas dos desfiles. E as expectativas de Brasília giram em torno do que pode acontecer após o recesso. Algumas pautas, inclusive, devem movimentar as duas casas legislativas e elevar discussões também. Acompanhe com Janaína Camelo.
Uma pauta extensa aguarda deputados e senadores na volta aos trabalhos depois do recesso de carnaval. Após as festividades, boa parte do Congresso vai estar de olho nas polêmicas envolvendo o Banco Master. E a discussão sobre a instalação de uma CPI específica para investigar o caso deve voltar à tona. Parlamentares, especialmente da oposição, tentam emplacar a ideia, mas esbarram na resistência dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, que esperam o caso arrefecer, na esperança que permaneça apenas no âmbito da justiça. Enquanto isso, em outras frentes, parlamentares encontram brechas para investigar a fraude e as relações de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A CPMI do INSS marcou para o dia 26 depoimento do banqueiro, que deve comparecer, mas na condição que seja questionado apenas sobre operações de crédito consignado a aposentados e assuntos pertinentes à comissão. No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos retoma os trabalhos da subcomissão criada para acompanhar os desvios do banco. Já dispondo de informações das visitas institucionais ao STF, Banco Central, TCU e Polícia Federal, que devem ser concluídas nesta semana. O assunto também está na mira da CPI do crime organizado, que nesta semana vai definir se convoca, para depois do carnaval, irmãos do ministro Dias Toffoli e a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. A expectativa também para a votação da PEC da Segurança Pública.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que o texto pode sim ser incluído na pauta de votações do plenário após o carnaval. Enquanto isso, o relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União, tem consultado líderes partidários para fazer os últimos ajustes no texto, que ainda precisa passar por uma comissão especial.
Nesta semana, o presidente Lula chegou a dizer que se a PEC for aprovada, ele vai criar o Ministério da Segurança Pública, caso tenha orçamento para isso. A proposta, de autoria do governo, prevê unificar as políticas da segurança pública a nível federal e estadual. E por isso é visto com resistência por parte dos governadores, que teme perder autonomia na gestão estadual. Outro destaque no Congresso, pós-carnaval, é o acordo Mercosul-União Europeia, assinado mês passado, mas que ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos dos países envolvidos. A proposta de adesão do Brasil vai ser analisada pelo Parlasul, grupo de deputados e senadores que cuidam de temas relacionados ao Mercosul e que vão criar um projeto para tramitar no Congresso. Hugo Mota já prometeu criar uma comissão especial para analisar a proposta e acelerar o trâmite.
É assunto para a primeira participação aqui do nosso comentarista, o Henrique Kriegner, nesta manhã de segunda-feira. Kriegner, bom dia para você, bem-vindo. Assunto não falta a partir da reportagem aí da Janaína Camelo. E é impressionante, né? Como tudo só começa depois do carnaval. A gente já está no dia 9, aí vamos ter o carnaval, quarta-feira de cinzas. Possivelmente não vai ser na quinta após quarta-feira de cinzas, vai ser na outra segunda-feira. Tema e talvez fique tudo muito exprimido, não, Kriegner?
Bom dia, Nonato. Com certeza vai ficar exprimido. É um lema muito triste para o Brasil, né? De que o Brasil só começa mesmo depois do carnaval a funcionar, a tomar as decisões. Mas o trabalhador que está escutando a gente, o caminho do trabalho aí, sabe muito bem que essa não é a realidade para ele, né? Quem dera se todo mundo só voltasse a trabalhar depois do carnaval, tendo tirado aí um período depois do Natal. Mas a gente vê que realmente tem muita coisa que está truncada ali dentro do Congresso e, mais uma vez, Nonato, o governo erra na avaliação de prioridades. A questão do Banco Master, a questão da dosimetria, toda a questão também da segurança pública deveriam ser pautas até para o governo, que se posiciona contrário a algumas delas, pautas urgentíssimas, porque serão as pautas decisivas para as eleições de 2026.
Pois é, o Kriegner, e aí depois tem Copa do Mundo também, se o Brasil avançar, é praticamente um mês perdido, porque as pessoas vão acompanhando ali de perto, é jogo a cada 3 dias e por aí vai, e depois já começa a se pensar na eleição, por isso que eu falei do calendário exprimido. O que deve ser prioridade nessa história toda? A gente tem aí PEC de segurança, tem Banco Master, tem acordo Mercosul-União Europeia, que também não depende só da gente, né? A gente pode até aprovar, mas depende dos europeus também. Tem a questão do crime organizado, a possibilidade de convocação de algumas autoridades ou até mesmo pessoas ligadas a determinados poderes. O que é prioridade a partir desse momento, hein, o Kriegner, aqui no Brasil?
Olha, eu diria, Nonato, que são duas frentes aí que precisam caminhar juntas. A primeira delas é a questão do PL antifacção. Esse deveria ser aí retirado todo tipo de oposição por parte do governo, justamente para que seja aprovado, consiga avançar, porque traz recursos fundamentais para o combate. Que eu repito, é a pauta principal das eleições e a maior dor do brasileiro hoje. A questão da insegurança, da violência e do domínio, o avanço do crime organizado. E aí, em paralelo a isso, precisa ter essa investigação sim na questão do Banco Master. Não dá para termos congressistas dizendo vamos esperar o cargo, na verdade o caso aquecer, esfriar na verdade e perder muito da sua base de apoio. Eles precisam ter esse olhar cuidadoso porque a sociedade quer saber para onde foi o dinheiro, quem dentro do governo, fora do governo, no Congresso, no Judiciário, quem está envolvido e recebeu parcela desse dinheiro desviado. Essa é uma grande preocupação e deve ser prioridade, com certeza.
Bom, o Henrique Kriegner volta daqui a pouco analisando outros assuntos aqui no Jornal da Manhã. As últimas eleições presidenciais podem nos ajudar a entender como será a disputa presidencial deste ano. Você tem os detalhes na reportagem do Bruno Pinheiro.
Embora a eleição presidencial de 2026 ainda não esteja oficialmente no calendário eleitoral, o debate político já começou nos bastidores. Os partidos e as campanhas analisam os dois últimos pleitos nacionais em busca de planos que ajudem a antecipar o cenário de 2026. Em 2018, a eleição foi marcada por uma fragmentação inédita, com vários candidatos disputando a presidência no primeiro turno, e o vencedor avançou um pouco mais de 46% dos votos válidos. O resultado expôs um ambiente de forte rejeição às legendas e mostrou que a vitória não depende necessariamente de uma maioria ampla logo na largada. Aquele pleito também mostrou que vencer a eleição não exige maioria nacional no primeiro turno, mas sim a possibilidade de chegar ao segundo turno com uma base consolidada. Já em 2022, o cenário foi diferente. A disputa se concentrou em dois polos e revelou um país muito dividido pela primeira vez desde a redemocratização. A eleição foi decidida por uma diferença inferior a quase 4 milhões de votos, por pouco mais de 1,8%. Mesmo com a polarização, os dados indicam que a vitória não foi homogênea. Em 2018 e 2022, os candidatos eleitos foram derrotados em diversos estados, mas compensaram nos maiores colégios eleitorais, onde a densidade de votos é maior e o impacto eleitoral é decisivo. Estados mais populosos e grandes, regiões metropolitanas, foram decisivas nos dois pleitos. Ao mesmo tempo,